Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Teaser e você tá ouvindo Próxima Faixa.
Próxima Faixa.
Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, Jorge Borges, com o meu ingresso na mão, quem vai comigo nesse show?
Eu que vou acompanhar tudo do sofá de casa, graças às transmissões ao vivo do Instagram, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu mesmo, gente, já na fila, acampando aqui em Copacabana pra ver a Madonna. Será?
Será? Esse é o grande lema do episódio de hoje, né? Será?
Será que vem aí? Será que vem pro Brasil? Hoje nós vamos... Hoje é um momento maravilhoso, né? Uma semana perfeita pra gente comentar sobre esse tema. Sobre os shows que nós queremos ver e os que vão acontecer aqui no nosso país. Está saindo aí uma leva de shows, grandes nomes, não é mesmo, meninos? Grandes nomes sendo revelados e estamos cada vez mais ansiosos.
E ainda tem chances de mais grandes nomes acontecerem, aparecerem, tipo a Madonna em Copacabana.
E pra gente criticar, pra gente falar mal, né? Porque a curadoria que coloca o Shawn Mendes no palco principal e a Mariah Carey no secundário, gente. A gente tem que falar, quem tomou o quê, gente? O que aconteceu com essa curadoria? Vamos falar mal também.
E esse é o gancho pro nosso tema de hoje, meninos. Então, pra não quebrar a pauta aqui, vamos começar este podcast. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @próximafaixa no Instagram, no Twitter, no TikTok. A gente não vai um tempo lá, mas estamos lá. Acesse nosso site www.proximafaixa.com. Vocês encontram notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, então pode nos seguir, nos avaliar nesses agregadores, pois é muito importante. Aqui na descrição desse episódio você pula direto para as nossas notícias e vai direto pro nosso tema principal, e aí você pode brincar, ir direto pro tema, depois ir pra notícia, depois ir pro tema de novo, como você quiser. Onde estamos também, Matheus?
Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não, como vocês já sabem. Como vocês também já sabem, toda semana, milenarmente, temos aqui uma indicação de podcast. E hoje a minha indicação é de uma das nossas irmãs de outra área, o Musicalcast. Vocês já sabiam que eles foram o primeiro podcast sobre musicais do Brasil? Sabiam sim, porque eu já indiquei eles aqui antes. Mas semanalmente, o Rafael Nogueira e grande elenco comentam sobre os acontecimentos da Broadway, do West End e também das produções e adaptações brasileiras. Então fica aí mais uma vez essa indicação. Se você tem interesse ou curiosidade pelo universo, pode ser uma forma legal de você começar a mergulhar no mundinho musicais. Mas bem, já dei minha indicação de podcast, eu quero saber de você, aliás. Tem uma indicação de música pra gente?
Temos indicação de música, gente. Ano passado, semana passada, eu só dei a indicação e não fiz a publi. Gente, Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil. A Groover Brasil é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através de portais, de podcasts, de rádios, de festivais, enfim. Se você é artista independente, tá lançando sua música, quer alcançar mais pessoas, fazer conexões e, né, divulgar a sua música, faça uma campanha na Groover Brasil. Você tem a oportunidade de aparecer aqui no nosso site e receber um feedback também, né, sobre o seu trabalho, se você precisa de melhorar a produção vocal, se você tá indo pelo caminho certo, se você deve lançar uma música em português. Se você é artista brasileiro e tá cantando em inglês, meu amor, apaga. Dá uns 3 passos pra trás e começa a gravar em português.
E se você for o Ed Mota?
Eu não posso dar opinião porque meus advogados estão de férias. E falando isso tudo, a Fernanda Lemos lançou a música pra gente. Isso não é. A Fernanda Lemos é @afernandalemos no Instagram. E ela lançou o álbum Viúva de Ninguém. Eu gostei muito do conceito. É uma coisa... Eu não devo nada pra ninguém, é bem pra frente, é político, é feminista, é romântico e louco, é rock, é pop, é maravilhoso. Se você gosta de Pitty, se você gosta de Rita Lee, você vai adorar Fernanda Lemos. É um popzinho muito gostoso e assim, isso não é, uma música de amor. Isso é o que eu quiser cantar. É maravilhoso o álbum Viva de Ninguém. Tá cheio de faixas incríveis. E conheçam, gente, a Fernanda Lemos. Apoiem a cena independente. E é isso, gente.
Muito que bem. Vamos apoiar. E agora vamos comentar de notícias e os lançamentos dos últimos dias, da última semana, né? Bora lá, toca a vinheta aí. Ele veio aí, galera. Pra quem pediu, Zion Malik lançou o single What I Am e anunciou o álbum Room Under the Stars. E aí, meninos, vocês pediram? Vocês estão animados pra essa nova era?
Ai, gente. Animado é uma palavra forte, Jorge. Mas eu preciso admitir que me surpreendeu a virada de chave do Zen. Eu achava que ele ia continuar na vibe dance que ele tava vindo aí nos últimos lançamentos antes desse single, mas What I Am, até aqui conferindo o gênero oficialmente, é uma música adult contemporary. Mas é basicamente um folkzinho, me lembra muito o Ed Sheeran. A própria música em si, a construção, o jeito que ele tá cantando, me lembra muito coisas que o Ed Sheeran faria. Divertido. Curioso pro que ele tá propondo. É, acredito que isso possa dar o tom do que vai ser esse Room Under Stairs. Mas não sei. Estou mais aberto a isso do que tava ao dance genérico que ele fazia antes. Mas dizer que gostei é uma palavra forte. Você gostou, LS?
Eu tenho mixed feelings sobre essa faixa. Esqueci como fala em inglês. Mas opiniões... Esqueci como fala em português, mas... Sentimentos misturados, assim. Eu gosto muito do conceito e eu acho que é essa música que me trouxe mais do que o outro single que ele lançou. E é Love Like This, né? Mas nas entrevistas que ele fez, quando ele anunciou que ele lançaria um álbum novo esse ano, ele falou que era um álbum pra filha dele. Ele queria que a filha dele visse ele no palco, visse ele como artista. E que ela foi a grande inspiração. O quarto embaixo das escadas é o quartinho da bebê, né? Teoricamente. Os fãs que estão teorizando sobre isso. Então, pra mim é muito bonitinho. Ele tá ali se questionando sobre a existência dele. E também é um pouco controverso. Um homem de mais de 30 anos, pai de família, ainda não saber quem é. Então eu tenho algumas questões com a música. Mas sim, lembra muito Ed Sheeran. Pra mim tem um pouquinho de country também, um pouquinho de R&B. É adulto contemporâneo, né? Mistura aí alguns sons mais classudos. Mas eu gosto. Mais gosto do que desgosto. Só fico assim...
Eu só queria dizer que todo esse conceito fofinho fica ainda mais curioso depois do exposed que ele sofreu no mês passado. Mas deixa abaixo.
Eu achei péssimo. Acho que o LS arruinou a música pra mim, mas tudo bem. Eu gostei da música. Ela só me distancia das referências que vocês trouxeram de Ed Sheeran e coisas do tipo. Pelo tom da voz dele e por como ele canta essa música. Eu acho que foi aí que ela me pegou. A voz mais rasgada, sabe, ali e tal, meio rouca. Eu gostei de como ele colocou a voz dele nessa música e de como tá a voz dele atualmente. E aí a música me pegou por esse motivo. Eu acho que a letra é legal, o refrão ela cresce, então acho que é bem gostosa de ouvir, sabe? A letra é legal, acho que não fui atrás, mas com certeza vejo vários significados aí vindo depois dessas referências que o LS trouxe. Mas ela me pegou mais por esse motivo. Assim que passo o pré-refrão e começo o refrão, fiquei tipo, nossa, que gostoso de ouvir. E aí eu fiquei esperando de novo o refrão e o pré-refrão, porque eu gostei de como a voz dele foi colocada, de como ele canta aquela parte, e também ali, né, todo o significado da música, todo o questionamento que ele faz é bem interessante. Mas, dito isso, não é a melhor coisa que eu já ouvi do Zayn, e não me deixou tão ansioso pro álbum dele assim não, eu confesso.
Sim, sendo honesto, você realmente esperava uma coisa maravilhosa vindo do Zen a essa altura do campeonato?
Não, depois dos dois últimos álbuns que ele lançou, que ninguém ouviu, eu não esperava nada, então me surpreendi.
Mas o Zayn tem a Don't Wanna Live Forever com a Taylor Swift, o Jorge tá ali esperando tudo dele.
Né, essa Jorge? Música é de 5 anos atrás?
Ele vai, o comeback dele é pra voltar no Reputation com essa música, né? Então aí, ó, já tá fazendo o caminho.
Oh, Deus. Mas vamos de próxima faixa, vamos falar de Casimus Graves, que lançou Deeper Well, seu novo álbum de estúdio. Jorge, você acha que vem mais um Grammy aí? Porque eu ouvi esse disco e só ficava pensando, meu Deus do céu, isso é a cara do Jorge. Isso é a cara do Jorge.
Olha, eu senti um cheirinho de Grammy, sim, eu confesso, eu senti um cheirinho de Grammy, eu falei, sabor de Grammy vindo aqui, mas não arrisco todas as minhas fichas nele não, assim, para um Grammy, sabe? Acho que talvez umas categorias ali mais Caltrain, pode até levar, como levou o Happier, esqueci o nome do álbum, gente, tá na ponta da minha língua. Golden Hour, Happier. Golden Hour.
Mas... E esse ano ela levou o Grammy de melhor performance de country com I Remember Everything.
É, ela tá voltando bem gostosinho ali pro country. O último álbum não foi muito bem visto, né?
Eu ia comentar exatamente sobre isso, porque o Starcrossed já não é muito country. E eu já acho o Deeper Well um álbum muito mais folk do que country. Não, ele me lembra, ele joga muito mais lá pro Folklore Evermore do que pra uma coisa country. Até mesmo comparando com Golden Hour, que já era country mais infusionado com outros gêneros.
Me remeteu isso também, sabia? Um Muffins and Sounds também ali, eu fui um pouco pra essa área, sabe? É, eu gostei do disco, eu não consegui ouvir o disco inteiro, eu já confesso, não consegui ouvir o disco inteiro, mas eu ouvi boa parte do disco, e eu gostei muito do que eu ouvi. Eu acho que quando eu ouvi o material todo completo, acho que eu vou ter uma outra opinião, mas do que eu ouvi, das músicas que eu fui pegando, eu achei que soava um pouco a mesma coisa, ou... O instrumental é sempre o mesmo, um dedilhado. Não é ruim, não é ruim. Eu achei que é ótimo, é um som bem gostoso de ouvir. E o que me diferenciou as músicas mesmo foi a composição e o jeito que ela canta as músicas. A voz dela é bem única, né? Então isso... Porque eu fiquei pensando muito, nossa, isso soa muito uma Sandy ali quando a Sandy lançou o Sim, sabe? Aquele álbum Sim, ou o EP. E eu fiquei pensando muito... Fiquei um pouco com a referência também, sabe? Mas na questão do instrumental. E aí, quando eu fui mais pra área da composição, que também lembro um pouco, mas da área da composição e da voz, aí eu já mergulhei num outro lugar da Casimus Graves. Mas o saldo do álbum, pra mim, é muito positivo. Eu acho que ele vai bater num momento que você mais precisar ouvir um álbum como esse, porque eu acho que ele é bem... Ai, meu Deus, uma barata voadora! Não! Interrompi o podcast, me desculpa. Meu Deus.
Eu deixo isso no episódio? Será?
Ai, desculpa, ela pousou aqui do meu lado. Mas enfim.
Fiquei pensando, será que ele tá falando da Casimus Graves? Ele
tá falando do... Também, uma barata voadora. Gente, que baratona. Eu vou...
Meu Deus, meu amor.
Eu vou terminar meu raciocínio, vou pausar aqui, vou matar ela. Mas é isso, acho que eu gostei me remeteu muito ao Golden Hour, mas num pouco mais depressivo também.
Eu só queria comentar que eu catei muito essas referências que o Jorge trouxe, pra mim faz todo sentido, mas sei lá, não me pegou. Talvez até por remeter essas referências, e a interpretação da Casimus Graves tá muito mais plana do que tava em outros momentos, ela foi muito menos emocional aqui, se jogando menos vocalmente. Não peguei muito, não. Te pegou, LS?
Não me pegou porque eu nem ouvia, vou ser bem sincero com vocês. Não estava no mood. Eu coloquei muito pra saber se o Jorge me indicava, porque eu sei que ele gosta. E eu vi o clipe de Too Good To Be True, que eu acho que é o single junto com o álbum. Eu já tinha escutado o Deeper Well, que é a faixa título, e eu vi Too Good To Be True. Ela lançou o clipe agora, já tinha cantado no SNL e tal. Mas eu não tava na vibe, eu imaginei, eu vi as pessoas comentando que era uma coisa mais acústica, tava longe de ser tão bom quanto Golden Hour, e pra mim, a Casey Musgraves, quando ela surgiu, que ela ganhou o álbum do ano com o Golden Hour e toda aquela aclamação, ela faria muito a transição pro pop, seria muito a próxima Taylor Swift. Mas ela acabou sumindo. Não sei se pra mim, não sei se pra indústria, não sei se ela não queria ser essa artista pop. Não sei se ter ganhado o Grammy de álbum do ano foi muita, não sei, muita...
Pressão, né?
Pressão em cima dela, porque o Golden Hour é de 2018. Ela lançou o álbum em 2017. Aí ela só foi vir com o álbum novo em 2021, e agora com o Deeper Well, né? Uma distância de quase quatro anos entre um álbum e outro, então pra mim é bastante tempo. Levando em consideração os lançamentos da Taylor Swift, que anunciando não ela tá lançando, agora todo ano ela tá lançando. Então, não senti a força, não, nem sinto força pro Grammy na Casey. E eu queria muito que alguém me falasse, o álbum é bom, vai ouvir. E não foi nem isso. Então eu estou ok. Too Good To Be True é gostosinha, o clipe é bonitinho, ela ali com a filha, com o filho dela, no estúdio, são imagens, né? É mais uma colagem do que um clipe contando uma história. Mas é bonitinho, o vocal dela é muito interessante, eu acho a voz dela muito linda. Mas ela tem essa imagem de boazinha, né? Muito parecida com a Taylor Swift. Eu imaginei que ela fosse, ao longo do tempo, entregar mais. E pelo menos para mim, pessoalmente falando, ela entregou muito mais. Não consegui comprar o álbum, senti vontade de ouvir.
Eu acho que a Chris, ela é uma cantora nichada, né? E o Grammy deu um destaque para ela quando ela ganhou o álbum do ano. Mas e aí o álbum anterior, ela tentou fazer algo um pouco mais pop, né, brincar um pouco mais pop, porque ela já estava flertando muito com o pop. O especial de Natal que ela fez foi um grande sucesso, ali em 2019, foi realmente bem comentado. O disco de Natal também foi bem aceito e tal. E aí ela ficou nisso. Então, quando veio. E aí, enfim, ela teve um divórcio, né? Que foi o tema do álbum anterior. E não foi muito bem. Eu senti que ele não foi muito bem aceito pelo público e principalmente pela crítica também. Então, aqui eu acho que ela volta um pouco para o que ela era ali no início, né? Pro que ela entregou um pouco ali no Golden Hour. Só que com um pouquinho mais ali de folk, um pouquinho mais reflexivo, talvez. O álbum não é ruim, não é ruim, mas ele vai bater no momento que ele precisa bater, sabe? Tipo assim, eu não vou lavar a louça ouvindo esse disco. Acho que quando eu tomar um vinho e tiver mais para baixo, eu vou falar, bota esse daí. E aí
Quando
você.
você brigar com um boy, você coloca.
É isto.
Mas vamos de próxima faixa, gente.
Vamos de próxima faixa. Vamos de joguinho? Hoje o joguinho começa cedo, porque eu quero falar de música nacional. O Bruno Gadiol lançou Sugar Daddy. A Melody chamou o Parangolé, ou o Parangolé chamou a Melody para Mexidinha. E a Ana Castela e o Agroplay lançaram Saudade, em parceria com o Gabito Ballesteros. Jorge Borges, hoje começa com você. Quem você casa, quem você mata e quem você beija?
Eu acho que o roteirista, ele quer acabar com os meus ouvidos, com esses joguinhos. Mas vamos lá. Eu fiquei muito indeciso o que que eu iria. Não, eu acho que eu vou. Eu fiquei muito indeciso. Muito indeciso com o que eu faria nisso aqui. Eu vou matar a Melody, o Parangolé, porque eu achei que era uma. Eu achei uma música de carnaval fora de época. Eu não quero dar essa mexidinha agora, não. Não acho que é ruim. Não acho que é ruim. Eu acho que a Melody se coloca muito bem na música. É pose de popstar mesmo que ela tá. Eu vi um grande futuro pra ela. Vendo o clipe, eu falei, meu Deus, essa menina vai ter um puta futuro. A gente já sabe disso, a gente já tá comentando isso aqui toda vez quando a gente fala da Melody. E aí, pela Melody, eu gostei. Mas eu, sinceramente, eu não vou ouvir essa música de novo. Então, acho que eu mato ela. Eu vou dar um beijo no Bruno Gadiol, porque eu não iria, não. Mas
Vai dar um
eu.
beijo pela coragem.
Pela coragem, é exatamente isso. Eu vou dar um beijo pela confiança. Eu assisti aquele clipe e eu falei, nossa, eu queria ter essa confiança. eu queria ter um pouquinho dessa confiança. Se eu tivesse um pouquinho dessa confiança, eu faria essa música, entendeu? E eu acho que é muita confiança mesmo. Mas o clipe, apesar de ser um besteirol ali, o clipe é muito bonito. Tem um filtro ali muito bonito no clipe. Foi filmado, tem uma filmagem muito bem feita. Eu achei isso muito legal. A música me deu uma vibe muito Gloria Groove. Por algum motivo, me deu uma vibe Gloria Groove ali no início da carreira. Eu não gostei quando a música faz aquela quebra e entra aquela voz meio assim, fantona, assim. Eu achei de mau gosto, eu acho que não funcionou bem. Mas fora isso, eu levei muito na esportiva a letra, porque a letra é legal, é divertida, tem uma história divertida, sabe? E eu gostei que ele conseguiu me envolver com a história que ele estava contando ali, com as rimas que ele faz ali na música. Eu achei que isso funcionou, e aí isso eu achei divertido. Eu consegui me divertir por essa maneira. Eu falei, caramba, divertido essas rimas, né? Ficou bem lúdico, sei lá. E eu assisti o clipe falando mesmo. Falei, caramba, que coragem. Eu queria ter 10% dessa coragem. E eu vou casar, mas é aquele casamento arranjado com a Ana Castela, sabe? Tipo, eu não queria casar, mas o roteirista colocou isso aqui. Então eu tô sendo forçado a casar. Eu vou casar com a Ana Castela só porque eu assisti o clipe, eu ouvi a música e eu falei, caramba, a música é boa, né? Essa menina tem o poder de lançar uma música boa, uma música ruim. E aí eu lembrei que a ruim que ela lançou recentemente foi aquela Hantum. Eu falei, vou casar com essa daqui porque a letra dessa daqui é legal, né? O vocal dela tá ali. E aí eu fiquei muito reflexivo na capacidade que a Ana Castela tem de lançar uma música ruim e uma música boa. E deixo com vocês agora.
Ai, posso ir? Eu dei tanta risada com o que o Jorge fala.
Pode ir, por favor.
Ai, Deus. Ai, eu não tenho essa coragem, Jorge Borges. Ou não aprecio padrões o suficiente pra matar o Bruno Gajol. Vi muita gente criticando a estratégia que ele fez aí com esse anúncio de Sugar Daddy. Mas eu gosto da música, acho que a estratégia foi um pouco mancada, até por ser meio antigo, mas bem ou mal funcionou. Acho que nenhuma música dele foi tão comentada quanto essa, talvez pelos motivos errados, talvez. Mas bem ou mal, agora mais gente sabe que ele existe e sabe o som que ele tá fazendo. Gosto da virada de som pra ele fazer um som mais meio que inspirado no hip hop, inspirado no grime. É divertido, mas a letra... É a letra... O vídeo, tudo é muito legal, a interpretação dele, o vocal dele, a virada de visual, mas a letra... Enfim, eu dou um beijinho em Melody Parangolé. Me surpreendeu ter ainda o Tony Salles à frente do Parangolé, quando ele comentou que ia sair da banda durante o carnaval. Eu achei que ele não lançaria mais nada, mas aparentemente o plano de sair do Parangolé fica pra 2025. Como o Jorge disse, é uma música de carnaval fora de carnaval. Mas eu achei ela boa. Não acho que vai ofender. É uma boa opção pra gente parar de escutar Pernambamba. Eu não quero mais ouvir Pernambamba, independente do lugar que eu tiver. Então espero que toque mexidinha. Até porque tem a Melody. É legal. É bacana. E Ana Castela, eu caso com Ana Castela também. E Gabito Ballesteros. Eu fiquei muito me perguntando, tipo, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Ele é o feat de Lady Gaga do Peso Pluma. E tem toda uma questão dele com a música tradicional mexicana. Ele era de um grupo de mariachis infantis desde pequeno. É louco, e ainda mais pensar que ele tá colando com a Ana Castela, que tem toda essa ligação com a música caipira, música sertaneja. Faz sentido. Gosto da produção do Agroplay. E como o Jorge disse, uma música boa e uma música ruim. Mas o que me pega é que a Ana Castela tá trabalhando muito. Ela tá lançando muita música. A gente tem... 10 episódios nessa temporada e a gente tá falando dela praticamente todas as semanas. Eu me pergunto até quando ela vai conseguir lançar a música boa, até quando essa imagem não vai saturar, mas enfim, é isso, já falei demais. Vai lá, Elias, discorda de tudo que eu disse.
Eu vou discordar de vocês todos. Ai, eu gostei que hoje foi todo mundo... Quando eu trago umas coisas polêmicas assim, a gente discorda. Quando eu trago óbvio, a gente concorda. Mas vamos lá, eu caso com o Mexidinha. Não me perguntem o porquê, mas é o caso. O porquê é porque eu tô apaixonado pela Melody, é o que o Jorge falou. É uma pose de popstar e é uma E aí eu não lembro exatamente como eu ia falar isso, mas puxava pra quem eu vou matar. Mas a permanência dela, a estabilidade artística dela, você não vê a Melody lançando uma baladona agora. Ela não tá preparando o público dela pra isso. É, quando você vai ouvir as músicas dela, você entende como que ela está se posicionando. As músicas todas conversam entre si. É, eu falei há alguns episódios atrás que eu tava meio que enjoado da boiadeira maloqueira que a Ana Castela vende em músicas como Hunt 1, mas a Melody sabe fazer isso, e algumas músicas são ruins, outras músicas são boas, mas ela tá ali definindo a personalidade dela. E eu caso com ela, porque além de ela estar excelente nessa música, mesmo sendo uma faixa de carnaval fora de época, é animada, é pra dançar. Vamos lembrar que o Parangolé é muito forte em Salvador, então Salvador é carnaval o ano inteiro. Eles vão estar fazendo show, vão estar fazendo festa, e a música vai tocar bastante lá. E mato o Bruno Gadiol por conta disso. Já conhecia Bruno Gadiol, nós falamos dele aqui no feat com a Greg Queen. Ele lança um pop que não tem nada a ver com Sugar Daddy. Eu acho que a estratégia é chamar a atenção, mas quem é fã dele não gostou disso, não consome isso. É como se um funkeiro do nada lançasse um sertanejo muito sertanejo e não um funknejo. Não houve uma transição, entendeu? Ele já tentou aí se aproximar do pop com os feats, ele lançou um feat com a Carol Biazin, se eu não me engano, aí com a Greg Queen, e aí veio pro ruim. Eu acho que assim, a estética é muito bonita, a intenção ele acertou no marketing, mas podia ser uma música boa. E Sugar Daddy tá longe de ser uma música boa. E ele ainda copiou um amigo meu, virou uma pauta entre os meus amigos. Mas enfim. É. E eu dou um beijinho na Ana Castela com o Gabito Ballesteros. Não ofende ninguém. É uma música boa, a letra é bonita. Tem essa questão que o Matheus falou, né, dos dois artistas serem bastante regionais, né, bastante ligados à cultura caipira, de alguma forma, a letra é bonita. É legal ver a Ana Castela, que lançou o Boiadeiro Internacional, dando esses passos de fazer um feat internacional, e ela lançou uma música em espanhol tem pouco tempo. Eu gosto do caminho que a Ana Castela está traçando, mais uma vez, sobre construção de carreira. Bruno Gadiol deu uns passos nada aí que ninguém entendeu. Espero que dê tudo certo pra ele, porque gosto muito do trabalho do menino. Mas se for pra sair do artista do conceito pra lançar coisa ruim só porque é o que o pessoal escuta, acho que foi o Bruno de Maio que falou que nunca ouviu as pessoas falando do Bruno Gadiol como estão falando agora. Então, é isso, gente, que lute. Mas eu achei a música péssima.
Bad press também é press. Aquelas. Vamos de música ruim. E vamos de Cardi B agora, gente. A rapper prepara o terreno para um novo álbum com Enough Miami. E aí, Matheus?
Mas então, vocês realmente acharam ruim? Eu acho que dos singles que a Cardi B lançou de Esquenta para esse próximo disco, esse é o mais interessante. Ainda é hip hop, ainda tá num direcionamento distante do popzão que ela abandonou depois de Bongos. Mas aqui é o mais fácil, não?
No último episódio, se eu não me engano, ou no penúltimo, eu falei que a música que ela tinha lançado era completamente esquecível, né? E realmente é. Essa daqui eu concordo, Matheus. Eu acho que ela é interessante. Eu consegui consumir, eu consegui falar, caramba, que flow interessante naquela parte ali, que rima legal aqui, mas... E o clipe também, né, acho que ela entrega bari, bari, ari, ari, e aí eu falei, ah, legal esse trabalho, hein, Cardi B, gostei, muito bom, me atingiu, mas passei disso também, não sei se eu vou consumir, não sei se eu tô muito nesse mood aqui, mas eu achei um saldo muito mais positivo do que as últimas coisas que ela lançou também.
Talvez só o que me desanima é esse direcionamento pensando que pode ser um esquenta pro disco. Eu não sei o quanto disso daí já está no próximo trabalho, ou se ela ainda está testando ou experimentando o que vai virar o próximo trabalho. Mas eu admito que queria mais pop. Gosto, ainda assim vou consumir, mas não sei.
Ah, eu achei ruim. Ah, aquela semana passada, gente. Era um freestyle, né? Semana passada, semana retrasada, era um freestyle. Então era ruim mesmo, porque rapper, Cardi B nunca foi. Mas aqui é ruim. Não é esquecível, só é Não, vou nem falar ruim. Não, falei ruim já. É ruim mesmo. Mas não é tão bom quanto o que ela lançou que era ruim, sabe? Bongos era ruim, mas o clipe era muito grande, tinha uma super produção, tinha Megan Thee Stallion. É, o Up, todo mundo estranhou quando saiu e depois virou pela polêmica. Up também. E aqui não, é só ruim. Aqui esse clipe em estúdio que tá indo na moda agora, que as pessoas estão querendo economizar. Ok, tá servindo o body, tá servindo o look, mas... Sabe, cadê a super produção que a Cardi B fazia? Eu tô levando pra mim que ela tá esquentando pro feat com a Shakira. Eu acho que o feat com a Shakira vai ser o grande hit dela nesse primeiro semestre. Mas ela foi muito burra de não ter lançado o segundo álbum. Ela ainda não tem um segundo álbum, tá? Desde 2017 que ela lançou Invasion of Privacy. O segundo álbum não veio até agora. Eu acho que ela brigou com o Ghostwriter. E desde o WAP nada mais aconteceu. Porque, nossa...
Ela não foi burra, poxa, ela teve filho, teve uma pandemia global enquanto ela tinha um bebê recém-nascido. Difícil, difícil trabalhar nessas condições. Mas enfim, vamos de próxima faixa, porque eu sei que vai ter mais uma discussão longa pela frente. Vamos falar de Anitta, que anunciou seu novo single Double Team em parceria com Beret e Bad Gal, e avisa que no seu novo álbum vem aí. Vai lá, LS, o que é que você achou dessa estratégia?
Burra também. Desculpa, eu tô amargo hoje, né? Mas a Anitta já foi rainha do marketing. Ela fez o checkmate, ela fez o brasileirinha, ela fez o bang. Ela entregava tudo, ela entregava marketing. Aí ela me vem e zera o Instagram dela, apaga todas as fotos. Pra anunciar o quarto single, o quinto single do álbum, ela já lançou Funk Rave. Se ela tivesse feito isso pra Funk Rave e mantido a estética, tudo bem. Aí ela lançou um projeto de 3 singles. Aí ela lançou 1000 vezes. E aí ela faz um blackout pra anunciar mais um single. Por que ela não postou essa capa desse álbum logo? Por que ela não deu essa data logo? Aí os fãs estão surtando, criando um monte de teoria. E é uma capa que todo mundo já tinha visto. Um teaser que já tava no pré-save desde... Ai, sinceramente. Espero que essa música seja muito boa, porque eu não tô entendendo esse marketing. Vem aí, desde junho do ano passado. E você, Jorge, tá animado?
No episódio passado, no penúltimo episódio também, a gente falou da quantidade de single que os artistas lançam em um álbum, né? Foi no episódio passado da Ariana, que a gente contou quantos singles ela lançou dos álbuns dela. E aqui, esse já é o quê? O quinto, sexto single da Anitta desse álbum? E contando, né?
E joga pra lua e mostrão tiverem no álbum, como ela falou que tá, é o 8º single, 7º single.
Contando ainda, gente. Então, me preocupa, não me preocupa, mas assim, eu fico pensando, quando o álbum lançar, o que vai ser de divulgação, sabe? Tipo, o que tá planejado ali pra fazer em programas de TV, turnê, já que ela não gosta de fazer show, sei lá. Porque lançamento pós-álbuns não vai acontecer, né? Isso é até uma tendência aí, ó, pauta para um próximo episódio. Por que os artistas não estão lançando mais singles pós-lançamentos de álbum, sabe? Por que isso está acontecendo? Mas, dito isso, os teasers que eu ouvi de Double Team, eu achei interessante. Mas eu tô bem... Girl, give us nothing, sabe? Porque... Há tanto tempo sem esperar. Eu prefiro a estratégia da Beyoncé não me dar nada e depois me dar tudo, do que me dar tudo e depois não me dar nada.
Acho que até é um bom posicionamento, poxa. Até levando em consideração todos os singles que ela lançou nesse meio tempo, entre singles do Funk Generation, coisas que eram por fora ali, como Bella Kay ou parcerias. Eu acho que funcionou melhor, pelo menos olhando para nível Brasil, foi jogar para a Lua, que era um dos menos pretensiosos. Talvez o mais distante dentro do conceito do Funk Generation, mas ainda assim um dos que ela foi menos pretensiosa enquanto lançamento, teaser. Fora que a imagem dela só fica mais desgastada com o passar disso. Mas enfim, vamos estar de coração e ouvidos abertos para a Anitta como sempre e esperamos ser surpreendidos. Mas enfim, próxima faixa.
Vamos de próxima faixa. E vamos já aqui puxar nossa deixa para o tema principal. Vamos falar de Rock in Rio. O festival anunciou shows de Mariah Carey, Cyndi Lauper e Tyla. E aí, meninos, ficamos com mais vontade de ir. Matheus, ficou com mais vontade de assistir de casa agora?
Ah, tá. Que bom que você adaptou, muito bem adaptado. Assistir de casa eu vou. Na cama. Aí depende do nível de animação. Por enquanto, médio.
Ai, gente, eu já tô contando as moedinhas pra comprar o ingresso. Eu sou muito fã da Mariah Carey. Sabe o clipe de Touch My Body? Aquele nerd que fica Mariah Carey, Carey, ah, tentando fazer o whistle. Sou eu, desde pequenininho. Gosto muito da Mariah. Fiquei feliz que vai ser no palco Sunset, entendeu? Acho que ela vai fazer um show de 40 minutos e eu só vou embora logo depois. E é isso. Tyla, menina Tyla, vai jogar água no Rock Rio inteiro. E a Cyndi Lauper, o que ela vai cantar? Eu já estou no Refun. Adorei, que é no palco do dia delas, ainda falta alguém. Ai, tô animado pro Rock in Rio. E você?
Eu fiquei um pouco mais animado agora. Eu acho que agora é um line-up pop diversificado que a gente gosta de ver, sabe? Com atrações interessantíssimas que a gente não esperava. Não esperava Mariah Carey, não esperava Cyndi Lauper. E eu achei isso muito interessante. Acho que agora eu quero ir no dia da Mariah Carey. E eu tava pensando já em ir no dia da Katy Perry, mas vou ter que fazer um sorteio, né? Qual que eu sei, qual que eu consigo ir e qual que eles vão dar um convite pra gente ir, né? Então, já deixa aqui pro universo.
E faltam dois headliners ainda, né, gente? Faltam dois headliners. Então, a gente se luta.
Vamos discutir esses possíveis headliners do nosso tema principal?
Vamos, vamos lá. Vontade de um show, né, minha filha? No episódio dessa semana do Próxima Faixa, entramos no clima de turnê e vamos comentar sobre os shows que gostaríamos de ver esse ano e os artistas que queremos que venham para o Brasil. Brasil do Brasil. 2024 é um ano de grandes eventos e artistas como Jonas Brothers, Karol G, Jessie J, McFly, Louis Tomlinson, e muitos outros desembarcam aqui no nosso país com as suas turnês, além de grandes festivais também, como Lollapalooza e o Rock in Rio. Já compramos nossos ingressos? Quem nós queremos ver? É melhor assistir show solo ou no festival? 2023 foi um ano maior para shows? Será que teremos mais surpresa com os anúncios? O que estamos achando desse lineup até agora? Eita, que hoje a gente vai falar muito sobre shows. A gente já falou aqui sobre a animação pro Rock in Rio. Quero saber da animação para os próximos shows também. E aí, já puxando aqui um pouco da pauta anterior da vinheta, estou acompanhando uma tour no Twitter. No Twitter tem muitos insiders, né? Lá no X, vários perfis de insiders que falam que 10 mil pessoas vão vir pro Brasil. Mas tem um perfil que jogou várias siglas, falando de headliners do Rock in Rio. Isso ele já tinha jogado essas siglas há muito tempo. Eu vou buscar aqui o perfil enquanto eu falo isso. E aí agora, faltam duas siglas.
Inside.
Qual é o nome?
ABTLA Insiders.
Ih, ou ABTLA. Provavelmente. E aí falta
eu sou
a
o capitão
sigla S. Vai, capitão do hype.
Não, continua o raciocínio, só que eu
não, eu ia que... só falar que falta a letra S e uma outra letra. Aí eu vou procurar aqui enquanto a gente debate sobre isso.
Será que teremos Shakira como uma das headliners?
É, e aí uma das discussões era Shakira, que falta é um S sozinho e é isto. Será que vem aí?
É um B, a outra letra, pelo que eu lembro.
É o quê?
Um B.
Isso, é verdade, é um B. S e B. Mas, sozinhos.
Mas as minhas expectativas, gente, eu, capitão do trem do hype, não vem gente interessante pra gente ainda, de acordo com os rumores, vão completar aí os dias, mas estamos falando de Rock in Rio, já temos 5 dias pop praticamente, com Imagine Dragons, Travis Scott, Shawn Mendes, Katy Perry e Ed Sheeran. Eu acho que os próximos headliners, os dois próximos headliners, serão de pop. Mas, e aí vem o mais, os dois headliners brasileiros divulgados pelo Rock in Rio são Luísa Sonza e Ludmilla. A menos que eles encaixem a Ludmilla num dia que já existe, tipo do Shawn Mendes, e a Luísa Sonza vá pro Sunset, os próximos headliners, os próximos shows dias serão pops também. Então eu não sei o que esperar. No Rock in Rio Lisboa temos Evanescence e Scorpions. Existem rumores de AC/DC e Stevie Wonder. Eu acho que os próximos dias, os dois headliners que faltam, vão ser de rock, porque é o Rock in Rio. Mas eu realmente não sei o que esperar, estou desesperado com rumores de Miley, eu não tenho dinheiro. Madonna, eu não tenho dinheiro, ainda bem que ela vai fazer show de graça, e é isso.
Ainda no campo de rumores, vocês estão no trem do hype da Madonna em Copacabana? Porque existem muitos rumores, mas não tem nada com uma confirmação oficial ou uma fonte oficial falando sobre possibilidades disso.
Eu acredito que vai dar uma pra trás aí, hein? Ou aconteceu aqueles rumores lá de que ela tinha ficado full pistola, que vazou a informação e que não sei o quê. Que a gente também não sabe se é verdade ou não. Mas ou eles vão anunciar faltando um mês, né? Porque daqui a alguns dias já é abril. E aí vai fazer um mês pro show acontecer. Ou todas as festas que já foram marcadas com o tema da Madonna vai ser cancelada. Porque o que tem de gente se aproveitando dessa oportunidade não tá no gibi. Mas eu acho que pode vir ainda. Talvez não mais em Copacabana. Não mais de graça. Não sei.
O que mais me pega nessa história do show em Copacabana é que, em teoria, seria um show da Celebration Tour, mas não tem como fazer um show da Celebration Tour em Copacabana. Pela estrutura, pela setlist, não vai fazer sentido ela cantar Nothing Really Matters pra um público de 1 milhão de pessoas. É um show... eu tava vendo até o Felipe Cruz do Papel Pop falando sobre isso, que um show pra esse tipo de público tem que ser um show de hits, de música que todo mundo conhece. E ela vai fazer um show do zero pra isso? Só pra essa apresentação? Sei, ainda mais considerando que ela tá terminando uma turnê super longa depois de todos os problemas de saúde que ela teve. Vai ter que rolar muito dinheiro pra que isso seja real.
Então, não é nem 1 milhão de pessoas, né? O estimado pela Prefeitura do Rio, de acordo com o Visit Rio, é que a gente já tá divulgando como se o show estivesse acontecendo. São esperadas 3 milhões de pessoas pro show da Madonna em Copacabana. Seria o maior show da carreira dela. E isso está sendo negociado desde o ano passado, mas ela não sabe se ela quer ver. Ela vai decidir ali quando der na telha. E aí ela ficou de acordo com os rumores, ela ficou chateada porque vazou, porque ela estava decidindo, vendo como ia fazer, e os patrocinadores estão querendo pressionar ela a assinar esse contrato logo, para eles organizarem as coisas. E aí ela não gostou. Só que as pessoas precisam se organizar. Ela não pode assinar faltando uma semana e falar que vai fazer. Eles precisam divulgar, segurança, uma série de coisas que tem que acontecer para esse show acontecer. O Itaú quer muito, estão fazendo uma força-tarefa para conseguir outros patrocinadores, não vai ser mais só o banco, mas, assim, era melhor ela vir para o Rock in Rio. Assim, se eu for para Copacabana, eu vou com um chinelo, uma bermuda, uma blusa e fé. R$50 no bolso para comprar água. É isso, o telefone vai passar longe, o tênis vai passar longe. E o Rio de Janeiro com 3 milhões de pessoas, tchau.
Eu acho que vai ser bem caótico essa questão do Copacabana. Sinceramente, eu não me decidi se eu vou, isso acontecendo, mas vamos ver o que vai acontecer. Indo fora... Falando agora de outro festival, falando agora de outro evento, acontece agora no próximo final de semana, neste final de semana, Lollapalooza. Nós não vamos, já deixa bem claro aqui pro nosso público, não vai ter episódio sobre Lollapalooza esse ano. Mas vocês estão ansiosos para ver alguém de casa, da TV?
Ah, eu vi os vídeos do Lollapalooza Argentina e Chile e eu quero muito ver o show da SZA no Brasil. Eu acho que ela vai preparar surpresas pra gente. Eu gosto muito do 30 Seconds to Mars, me desculpem. O show do Jared Leto é muito bom. Me desculpem. Eu gosto muito. O show do Kings of Leon também tá muito lindo. E apesar de estar muito chateado com o Sam Smith, não é um problema meu. Ele entrega tudo, eu adoro ele. E o show dele é muito bom também. É isso.
Eu preciso assinar embaixo da SZA. Eu fiquei animado com a ideia, porque eu tinha certeza que ela ia cancelar de última hora. Mas além dela, eu acho que ela é o nome que mais me anima no lineup final. os outros nomes que poderiam me deixar curioso, que ainda me interessariam em algum ponto, são artistas que eu já vi shows antes. O The Offspring, que não saiu, esteve aí há relativamente pouco tempo, o Baiana System. Eu fiquei um pouco mais animado depois do Carnaval, mas ainda assim acho que vai ser um show parecido com o que a gente já viu. Até a Luísa Sonza, Marcelo D2. É isso.
Você trouxe um ponto bom. A gente tá falando de shows que a gente quer ver. Shows nacionais, gente. Quem vocês querem ver esse ano nacional?
Tá aí, você mandou uma boa. Eu tô muito curioso pra saber se a Anitta vai conseguir colocar em prática o desejo que ela tinha expressado ao longo do ano passado de entrar em turnê com o Funk Generation, fazer um show do Funk Generation. Não sei se ela vai conseguir, mas é uma coisa que eu gostaria de ver. Outra coisa que eu gostaria muito de ver é como a Ivete vai adaptar, ou se ela vai adaptar, ou se vai levar o show inteiro, o show especial de 30 anos. Foi aquela super estrutura no Maracanã, e como ele vai ser levado para outros lugares. Ainda no quesito super estruturas, eu colocaria a Ludmilla com Ludmilla in the House. Tá vindo aí, tá na esquina, né? Tá quase vindo aí. Mas ainda tô curioso pra saber se vai ser um super show, como ela vai fazer um super show. Esses os meus, vocês têm mais?
Pablo Vittar e seu batidão tropical, estou completamente ansioso por isto. E por
nossa, sim. Eu tô mais ansioso ainda pra saber se ela vai voltar com a banda ou não. Toquei num tema sensível, desculpa, tocou. Pablo.
Eu quero muito ver a Afro de Hit Tour da Isa. Ela precisa anunciar datas e datas no Rio de Janeiro para que eu possa ir. Eu quero muito ver a super turnê do Jão, chega aqui em maio. Eu quero muito ver esse show. Eu quero muito saber o que a Anitta vai fazer com o Funk Generation, se teremos uma Funk Generation Tour. E voltando pro Lollapalooza, eu quero muito ver o Titãs, o Encontro. Tem outras datas além do Lola. Não tive a oportunidade de ver ano passado e dizem que o show tá bem bom.
Me desanima porque eu acho que vai ser uma versão muito reduzida do show que eles vêm fazendo em estádios. Porque também é um show muito grande que vai precisar ser adaptado pro festival.
Então, eles são o headliner do dia deles. Eu acho muito chique, gente. A atração brasileira headliner de festival internacional, eu acho que é sobre isso. E é 2 horas de show quase. Então eu acho que eles vão entregar um showzão. Mas vamos ver. Acho quem que eu quero ver. Eu acho que é isso. Tem alguém que vai vir além dessa de festivais e rumores e a gente tá animado pra ver, Jorge?
Olha, eu queria muito, 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 muito forte, mas eu gostaria de ver o Jonas Brothers pra uma coisa mais de nostalgia, de infância, do meu gayzinho, aquelas. Mas não vou conseguir ir nesse show aí do Jonas Brothers, só em São Paulo, não vai dar. Quem mais? Quem vai vir? Não sei, eu não tô com muitas expectativas pra outros artistas fora da minha bolha, não, sabe? Acho que eu tô bem mundinho pop BR esse ano. Não sei se a Beyoncé vai vir esse ano realmente, de fato, ou não. Mas é uma artista que eu gostaria de ver esse ano, com certeza.
Vem cá, eu não entendi muito bem essa categoria. Ela é artistas que a gente quer ver que já estão confirmados ou os que ainda são especulação?
Não, os que já estão confirmados. A especulação a gente entra depois. Tipo, Jonas Brothers está com um show marcado para maio. Karol G, Jessie J, Luis Tomlinson, Magic. Tem bastante show que vai acontecer, além dos nacionais, que acontecem sempre. E eu não acho que tem nenhum nome assim, caraca, eu preciso ver esse show. Mas tem muita coisa legal acontecendo. A Jessie J anunciou um show do nada, do mais completo nada.
Os boatos aí é que ela viria naquele festival Girls, né? Que infelizmente não conseguiu acontecer esse ano.
Na verdade, eu vi que Mariah Carey viria pro Girls, Cyndi Lauper viria pro Girls, Tyler viria pro Girls. Ou seja, o Medina passou a vassoura ali, entendeu?
Aí vocês vão vir pro Brasil, ofereço o dobro pra vocês tocarem no Rock in Rio. E matou o Festival Girls. Mentira, mentira, responsabilidade jurídica, não posso falar essas coisas. Apaga isso. Mas...
Uns outros nomes que eu colocaria aí na lista, talvez essas pessoas que não estariam no Girls, é a Dana Paola e a Karol G. Você já falou da Karol G, né? Você listou ela logo no início. Mas é um show que eu tô curioso pra saber se vai ter um impacto aqui no Brasil. Minha suspeita, ainda mais depois do barulho que ela fez ali com a regrava com o remix de Tá Ok, é que ela pode ter aquele mesmo efeito de quando a Rosalía veio pro Brasil, que ela automaticamente virou um grande alvo de todo mundo. Tô curioso pra saber se ela pode repetir esse efeito.
Eu gostaria de ver o show da Karol G. Eu tenho... Não sei se vai rolar. É em maio, né? Talvez eu consiga. Mas eu tô muito curioso pra ver como que vai ser o show dela também.
Também é em São Paulo. Uma tristeza, gente. Por que que fazem seu show em São Paulo? Será que eles vêm pro Rock in Rio? O Jonas e a Karol G? Depois?
Pouco provável, porque a turnê do Jonas Brothers acaba antes, não?
Ah,
a da
mas
Karol
aí
G eu não tenho certeza.
Eles estão vindo fazer show só no Rio, eu acho, só em São Paulo, eu acho tão estranho. Mas quero ver o show do Luiz também. E tinha mais um show que tá confirmado que eu queria ver, peraí.
Entre os confirmados do Rock in Rio, deixa eu destacar também a Katy Perry, porque é outra que a gente também não sabe o que virá.
Sim, né? Será que... Eu acredito que ela vai lançar um álbum novo até lá. Mas a gente não sabe o que pode esperar. Na verdade, eu sei, eu posso esperar um grande show com uma grande performance. Se não for igual a residência dela em Las Vegas, espero um show com grande performance. Eu sei que ela entrega, ela é uma ótima entertainer. E os shows dela, até mesmo o show da Witness foi incrível. Então eu espero já um grande show. E Rock in Rio, os shows dela no Rock in Rio sempre foram grandiosos também.
O Brasil gosta muito dela, independente de qualquer coisa. Então talvez até por isso que ela tenha escolhido uma primeira data já anunciando, ou pós o anúncio dessa nova era, seja aqui no Brasil.
Sim. Uma artista que eu gostaria de ver é a Ray, que vai estar no C6 Fest. Acho que ela, depois do Brit, foi muito mais impactado pela Ray. Tô um pouco na onda dela e queria, não sei se vou ver, mas gostaria de ter a oportunidade de ver o show dela. Num festivalzinho assim bem pequeno também, né? Não vejo muito o C6 sendo muito comentado, mas outros nomes que vai estar no C6 também é Black Pumas e Noah Cyrus. Acontece em maio.
O lineup do C6 foi muito comentado, mas eu não tô vendo essa animação toda em torno dele, né? É nem você, aliás, você deveria estar animado pra ver a Noah Cyrus.
Por quê, gente?
O sobrenome, Cyrus.
Sabe das fofocas da família,
você
não.
Você vai estar tá mais perto da Miley.
Vou? Ai, meu Deus. Responsabilidade jurídica, vamos lá. Eu quero, falando do C6, eu quero muito ver o show da Jalu. Eu acho que o show do álbum novo vai estar maravilhoso e ela vai estar convidando aí a Gabi Amarantos. Vai ser uma delícia. Eu quero muito ver... Também o Daniel Kaiser, esse é muito bom. E tinha um show do C6 que eu não tô lembrando quem é, e era, tá sendo muito comentado também. Um desses artistas aí indicados ao Grammy.
A Ray?
Não, a Ray não foi indicada ao Grammy, tadinha.
Ah, é verdade. Grito.
Eu não sei se era a Star, né, que eu tava na vibe do Afrobeat, mas não, eu lembro que era um homem. Não vou lembrar agora.
Esse ano também ainda tem Primavera Sound, que não tem line-up, mas...
Ai, boa, você trouxe aí um ponto. No meio disso daí tudo, sobrou quem pro Primavera Sound? Não sobrou ninguém.
É verdade, sobrou Charli XCX, Lorde, Lana Del Rey...
Todos os alternativos, Rosalía, que já vieram nas últimas duas edições.
Sim, é sobre isso, é sobre... A gente quer ver Arca...
Que também veio na última edição. É todo mundo que já veio vai voltar, e é isso?
Tomara. Seria tudo, mas não sei. Seria realmente. Tudo.
Uma galera que não veio, né, que tá vindo nessa edição de 2024, né, em maio, que o Primavera é um festival de Barcelona, vai ter Disclosure, vai ter Troye Sivan, vai ter FKA Twigs, que não vieram pro Brasil, né? Então talvez esses nomes sejam alguns dos nomes que vão tocar em 2024 lá e vão estar tocando no final do ano aqui. A Charli pode vir de novo, porque vai lançar disco novo. A Lana Del Rey veio pro Mita ano passado, ela é uma das headliners desse ano. Vampire Weekend... É um festival mais alternativo, né? Então vai ter um monte de gente que a gente não conhece e que a gente conhece, mas que, sei lá, imagina tocando no Primavera. É um festival bastante interessante. E falando sobre os festivais, é muito bom a gente olhar para quem tá tocando lá fora, porque é geralmente quem tá tocando lá fora que vem pro Brasil. Então a Lana e a Charlie, que vieram há pouco tempo, vão lançar álbum novo. Elas podem fazer parte desse festival do Primavera em novembro. E eu acho que quem não veio e tem muita chance de vir é o Troye Sivan e o Disclosure. E eu queria muito ver a Kim Petras num festival que tenha mais a ver a cara dela, pra gente tirar a impressão ruim que o Rock in Rio deixou.
Aí até pra poder segurar ela num público que sabe quem ela é, né? Acho que isso daí vai fazer diferença, além da experiência que ela ganhou depois da Feed the Beast Tour.
Sim, eu acho que o Git Intel que postou um vídeo, foi no The Town, não foi no Rock in Rio, não. Sei lá, as duas pessoas que conheciam ela curtiram muito o show no Rock in Rio. Mas não era um público pra ela, né? A galera queria ver Bruno Mars, não tem nada a ver.
Eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu não sei se virão, tem pouquíssima chance de vir porque não estão em turnê. Mas eu gostaria que viessem.
Manda bala, manda bala.
O primeiro nome da lista é, obviamente, a Beyoncé. Mas, no fundo, eu não sei se quero vê-la com a turnê country, ok? Não é um disco country, é um disco da Beyoncé. Mas ainda é um disco country. Meu segundo tópico era Shakira, sendo no Rock in Rio ou não. Meu terceiro era Dua Lipa. Mas ela ainda nem lançou o Radical Optimism. Mas, ainda assim, eu acho que eu já gostaria de vê-la em turnê. Eu acho que ela não quer sair em turnê depois da loucura que foi a Future Nostalgia Tour. Outra que também não quer sair em turnê e eu gostaria muito de ver é a Adele. Ela tá muito bem em Las Vegas pra quem não gosta de fazer show. Por último, eu ainda colocaria aqui o Green Day e o Foo Fighters, mas dois artistas que eu não sei se têm chances de vir a festival porque vieram recentemente. Vocês têm outros nomes que não estão em turnê, não estão fazendo show, mas vocês gostariam que viessem, além da Taylor Swift, Jorge?
Eu gostaria de ver a Dua Lipa novamente, mas eu também concordo que ela não deve pisar aqui agora. Eu gostaria de ver a... Como é que é o nome da menina, gente? Eu esqueci. Eu acho que muita gente eu já vi. Ano passado vieram muitas pessoas, né? Mas artistas que ainda não lançaram disco, como a Lorde, que tá propondo disco agora para esse ano. A Ariana Grande mesmo, né? Que acabou de lançar um álbum novo. E a gente discutiu no último episódio sobre ela lançar uma turnê ou não agora. Não sei o que vai acontecer. Mas adoraria de ver uma turnê desse disco novo. Mas quem... A Lana Del Rey, o próximo álbum da Lana Del Rey é country, né? Não me interessa, mas gostaria de ver a própria menina Kacey Musgraves, que a gente comentou mais cedo, acho que seria um bom nome para Primavera Sound também, o Troye Sivan com o último álbum, gostei bastante desse último trabalho dele. Não sei se ele já começou a turnê dele, acho que ainda não, né? Mas gostaria de ver um trabalho, uma turnê desse álbum. Acho que esses artistas, já vou bem lá na frente, hein? Normani, aquela. A pobre da Normani seria um ótimo nome para o Primavera Sound, sendo bem sincero.
Um ali pocket no finalzinho show onde ela do canta ano. Só o Motivation e acabou.
Motivation Remix e é isto.
Mas ele foi bem lá na frente mesmo. Eu separei a minha listinha em duas partes. Quem tá fazendo a turnê e quem não tá fazendo. Porque depois que o Rock in Rio anunciou a Mariah Carey, eu tô esperando qualquer coisa. Olivia Rodrigo com a Guts Tour, Spill Your Guts Tour. Eu preciso ver esse show. Eu preciso uma camisinha da Guts Tour. Ela tá fazendo muito barulho nos Estados Unidos, sendo a Alanis Morissette da geração. Entregando tudo, entregando polêmica, fazendo campanha pró-aborto, pra usar camisinha, pra usar anticoncepcional, falando sobre proteção, sexo e sobre os direitos do corpo da mulher, pra meninas muito jovens que escutam ela, né? Ela tem 3 anos de carreira. Tá tendo mais culhão do que muita gente que tá aí há muito tempo pra bater de frente com essa galera que tá no Senado lá fora. Então, eu quero muito ver. Eu nem gosto tanto do álbum, mas eu acho que ela tá entregando um showzão pelos vídeos que eu tô vendo. Pink, ela tá com a Transfall Tour. Eu vendi a minha mãe apostando que ela vinha pro Rock in Rio. E até agora nem rumores de Pink. Eu gostaria muito de vê-la. Ela sempre entrega uma super performance. O Jonas vem já, mas eu queria que eles fizessem um show no Rio. Sim. E tinha mais uma turnê que eu queria ver. Útil. acho que Billy Joel também tem chance de vir pro Brasil, não me interessa tanto, mas é um bom show. E de quem não está fazendo a turnê, Beyoncé, eu acho que é um desejo de todo mundo. A Ana Castela voltando pro rodeio com aquele cavalo brilhante, abrindo a turnê da Beyoncé, já é uma realidade. A gente que lute. É a Miley com a Endless Summer Tour, ela já aconteceu nos meus sonhos, entendeu? E a Taylor Swift vai renovar a The Eras Tour pro Tour Treated Poets Department. Eu acho que esse é legal, ela vem pro Brasil de novo. Vai, ela já confirmou, a turnê acabou agora e volta só em maio, totalmente remodelada. Tem datas confirmadas em lugares repetidos nos Estados Unidos e tem muitos rumores de que ela vai visitar outros países novamente. Não sei. Eu acho bem difícil ela voltar pro Brasil tão cedo. E pra eu fechar, Nicki Minaj, com a Pink Tour. Eu preferia muito que ela fosse headliner junto com o Travis Scott. Eu tô esperando muito que o Rock Hill mude os headliners. Eles já anunciaram. Coloca lá, Shawn Mendes e Miley Cyrus, Travis Scott e Nicki Minaj. Dois headliners na noite. Pra mim ia ser tudo, porque os nomes dos headliners não estão fazendo sentido pra mim. É isso, Nicki Minaj pra fechar assim, ó. Gostoso, ela tem que vir pro Brasil. Nunca fez um show no Brasil, a mulher, gente.
Fez um show fechado há 1000 anos atrás, né? Mas não sei se conta. É então, isso, já gente. Nos encaminhando pro final desse episódio. Temos dicas pra quem vai curtir, pra quem quer curtir um show com tranquilidade, com paz de espírito, além de assistir a gravação em casa? Essa é a minha dica.
Jorge, que enfrentou uma maratona na The Eras Tour, eu acho que é a melhor pessoa para dar dicas. Beber água, se hidratar, se
protetor
cuidar,
solar.
Não ficar 16 horas numa fila. Não ficar mais de 10 horas numa fila. É, mas se hidratar, eu acho que isso é uma pauta que tá rolando muito agora, né? Nos shows. É, comer também, né? Eu acho que é importante comer. A gente fala só de se hidratar, mas comer também é importante. Comer um salgado, mas comer uma comida salgada, uma comida doce durante... Você, principalmente, que gosta de acampar, né? Que gosta de enfrentar essas coisas, beber água é muito importante, mas comer também é importante. O praxe de sempre tá confortável, sabe? Pra aquela maratona de show, tá com uma roupa confortável. É, não fazer loucura, gente. Não vale a pena fazer loucuras. Tive a prova viva disso. Mas se divertir. De tudo é realmente se divertir, assim. Independente se você vai ficar na grade ou não, se você vai passar sufoco ou não, se divertir. E curtir ali o momento, porque realmente é único, acontece só uma vez. Se você quiser ficar mais de 10 horas na fila, você fique, aproveite esse momento. Se você quiser chegar 5 minutos antes do show começar, chegue também e aproveite esse momento. O importante é se divertir e tá com saúde, né, gente?
Se cuidar, né? Se cuidar, porque é um sonho que você vai estar realizando. Ele não precisa e ele não deve virar um pesadelo, em hipótese nenhuma. Então, antes de tudo, se cuide, se preserve e se conheça, né? Porque se a experiência para você só vai ser a experiência se você estiver o mais próximo possível. Então, se cuida antes, né? Cuida do seu corpinho para ele ter a resistência de ficar lá as 10 horas. Porque imagina você ficar 16 horas e passar mal na hora que o show começar e não conseguir assistir. Então, todo o esforço do seu corpo. Se você se conhece e sabe que você não aguenta, vai fazer esse esforço. Então, se alimenta melhor, faz exercício, se hidrata, cuida de você primeiro para saber se você aguenta. E se você não aguenta, vai ser uma experiência linda de qualquer jeito se você se cuidar e conseguir viver lá. É sobre isso, meninos. Beba água, coma bem e se organize financeiramente para não passar perrengue depois. É isso, que os ingressos estão caros.
Dica importante, é verdade. Essa é muito importante. Bom, é isso, gente. Temos um episódio?
Temos um episódio e muitos shows pra ir.
Ou se temos, gente. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.
Nos vemos. Bye.
Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.